partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começando mais uma edição do Pódio é Delas, um programa apresentado por mulheres e sobre mulheres no esporte. Nosso time te convida para subir no lugar mais alto do pódio, lugar onde queremos fazer ecoar e amplificar ainda mais a voz da mulherada no meio esportivo. Vem pro pódio!
O Pódio é Delas!
Oi, eu sou a Tamara Finardi. E o POD está entrando no ar nesta quinta-feira, 4 de abril de 2024. Este é o terceiro episódio desta nova temporada. Lembrando que este ano a gente tem uma mudança no dia e horário do programa. Então anota na agenda, pois nesta temporada o POD estará no ar todas as quintas, às 20 horas, em radioarmazém.net, com conteúdo inédito. Ah, e você pode ouvir a reprise no Spotify da Rádio Armazém. Temos muito orgulho em contar que o Pódio é Delas é um projeto que faz parte de uma grade de programação diversa, plural e colaborativa da Rádio Armazém. Então não deixe de conhecer os demais programas aqui da rádio. Acesse radioarmazém.net para conferir toda a programação semanal. Neste episódio, vamos falar sobre os desdobramentos dos casos de estupro cometidos pelos ex-jogadores de futebol Robson de Souza, o Robinho, e Daniel Alves. É uma temática muito sensível, por isso avisamos que o conteúdo pode despertar gatilhos. Mas também desperta um ar de revolta ao nos depararmos com um sistema repugnante que viola o direito de mulheres existirem com segurança e dignidade. Para nos aprofundarmos e entendermos os cenários que permeiam estes casos, no pódio de hoje contamos com a participação da advogada Renata Quartiero. Eu vou trazer um resuminho do currículo dela para você que está nos ouvindo. Bacharela em Direito pela UFN, especialista em Direito e Processo Civil, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Santa Maria, membro da Comissão de Direitos Humanos também da OAB aqui de Santa Maria, mestre em Gestão de Organizações Públicas pela UFSM, professora de Direitos Humanos e Cidadania e Legislação Específica sobre a Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda ao pódio, Renata. Obrigada.
Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço o convite, Tamara. E é tão importante nós falarmos sempre sobre esses temas, né? Eu, por mim, falaria todos os dias, porque esses temas são tão importantes, e principalmente porque eles têm várias pontos que, né, se pudesse falar o ano inteiro, nós teríamos todos os dias assuntos diferentes. Obrigada pelo convite, estamos aí, então, para debater.
A gente que agradeço, em nome do programa Pódio é Delas, em nome da Rádio Armazém. São tantas camadas que estão ligadas, né, a essas situações e, enfim, infelizmente são situações que ocorrem não só no futebol, mas os mais diferentes ambientes e diariamente, enfim. Então, realmente, é um tema que a gente precisa trazer, é um tema duro de se tratar diante de tantas situações que são injustas em si. Mas a gente também quer aproveitar esse espaço no programa para enfatizar que a força das vozes das mulheres, ela consegue pressionar esse sistema, a importância também de nos unirmos para acolher as mulheres que são vítimas de violência. A gente precisa seguir firmes nessa luta.
Essa temática, principalmente da questão do Robinho e do Daniel Alves, a gente sabe o quanto foi noticiado, né? E esses dois casos, eles são muito simbólicos, né, Tamara? Eu vejo que não por ser jogadores de futebol famosos, né? Eu vejo que, digo ex-jogadores, né? Porque para mim esses dois jogadores não entram novamente num campo de futebol, porque eles não representam mais nada, principalmente como ídolos, né? de crianças, porque o futebol, ele traz muita questão de tu ter o jogador de futebol como uma referência, e eles simplesmente, eles têm que ser banidos do futebol. Essa é a minha opinião, assim, banidos do futebol, embora as denúncias da violência sexual contra a mulher não sejam raras, né, no futebol, a gente sabe o quanto a violência sexual, o estupro, o assédio sexual contra as mulheres no âmbito, naquele meio do futebol, ele não é raro, né, ele acontece, eu acho que, diariamente, mas aqui esses dois casos são simbólicos pela responsabilização desses jogadores, né, pelos crimes que eles cometeram. Eu vejo, assim, que o momento que o Daniel Alves, pela rapidez que foi a questão do Daniel Alves, trouxe novamente o Robinho, que eu acho que ele estava em silêncio ainda, achando que ele ia se safar disso. Eu, ao mesmo tempo, sabe aquela coisa assim que todo mundo começava a perceber o quanto o caso do Daniel Alves estava na mídia, e a gente não percebia ninguém falar do Robinho, né? Isso que ele já estava condenado, já 3 instâncias, né? Que ele foi condenado, então, a 9 anos de prisão por ter estuprado a albanês, foi um estupro coletivo. Teve esses processos, eles são demorados, são lentos, morosos, pelas possibilidades de recurso. Isso é interessante eu trazer para as pessoas poderem entender que muitas pessoas nos questionam, né? Eu que trabalho diretamente com violência contra mulher que sofreram violência de estupro, importunação sexual, que é um caráter bem íntimo, assim, que realmente afeta a dignidade da mulher, e simplesmente eu tenho falas de mulheres que morreram por dentro e que só sobrevivem, né? Eu gosto de trazer essa fala pesada, mas é uma fala que para as pessoas nos entender o que é essa violência contra nós, mulheres. E a questão do Robinho já estava esgotada, esses recursos. Quando ele foi esgotado esses recursos, ele estava no Brasil. E a Itália condenou ele e pediu para que o Brasil extraditasse ele, para ele cumprir a pena na Itália, né? Então é bom a gente trazer tudo isso, que o Brasil realmente não vai extraditar cidadãos brasileiros, né? Principalmente pelas relações internacionais com a Itália. Mas o Brasil chamou para si essa responsabilização de levar essa condenação e ele ia fazer cumprir. Mas até então estava um silêncio, ninguém mais se falava no Robinho. E tu pode perceber que o momento que houve essa rapidez no processo do Daniel Alves, que agora é interessante a gente trazer o porquê dessa rapidez de ele ser preso, de ele não ser solto, responder por 14 meses preso o processo, né? Por quê? Porque na Espanha, ela tem o protocolo, que é o NOCALEN. Na Europa teve até, principalmente na Espanha, eles fizeram não é não também, como aqui no Brasil surgiu, né, essa lei, também foi não é não, mas eu acho que os homens ainda não entendem o que é não é não. E lá eles perceberam, então, que mudaram para sim é sim. Então, só vai avançar o sinal se a mulher disser sim. A importância do protocolo, principalmente nos estabelecimentos, como boate, né, esses estabelecimentos realmente que tem bastante fluxo de pessoas, tenha esse protocolo que funcione, que é o quê? Capacitar as pessoas, principalmente os funcionários, gerentes, proprietários dos estabelecimentos, que é o quê? É a vítima, né? Quem que tem que ser acolhida? É a vítima. A vítima que vai reportar essa situação e a vítima que tem que ser acolhida. Na Espanha, isso funcionou muito e funciona muito. A gente já percebeu o quanto isso funciona lá. E o Daniel Alves, ele só teve essa rapidez pelo protocolo. Se não existisse o protocolo, eu tenho a certeza que ele não estaria preso, ele estaria em liberdade, respondendo em liberdade. Por quê? Porque esse protocolo fez com que as evidências do estupro, as provas, o conteúdo probatório para levar ele à prisão, foi rápida. Automaticamente que ela acionou o protocolo já se isolou o banheiro, que foi onde, né, ocorreu, e através dali, desse isolamento, a polícia, todo esse acolhimento com a mulher, foi possível fazer todo esse, acolher a questão das provas, que são importantíssimas, além da palavra da vítima, que é essencial, também tem as provas que são irrefutáveis no caso dele.
Acompanhando a situação do Daniel Alves, é que sim, ele ficou 14 meses em prisão preventiva. Aí, no dia 22 de fevereiro, ele foi condenado, mas, mesmo assim, mediante o pagamento de uma multa de 1 milhão de euros, ele teve a possibilidade de responder em liberdade provisória. O que, que tu achou de todo esse contexto?
É, eu tenho uma opinião, assim, muito, muito formada, que é a questão que ele não deveria estar solto, né? Mas a gente sabe o quanto temos a questão criminal, justiça criminal, que faz com que permita isso. Eu posso falar pelo Brasil, eu acho que as nossas leis são permissivas nessa questão de quê? De ter dimensões de recursos, inúmeros recursos, que faz com que essas pessoas cometeram um crime, tenham essa a soltura deles, né? E responder em liberdade. Eu sou contra, né, totalmente contra isso. Eu acho que o momento que ele, na verdade, ele foi condenado na primeira instância, por enquanto. Então, tem os recursos, né, ele até ele ser condenado, como o caso do Robinho. Mas, falando aqui do Brasil, que a gente batalha, a gente luta, como eu, advogada, que milita e advogo para mulheres vítimas de violência, às vezes tu fica sem chão, sabe, em questão do judiciário, de porque a pessoa tem emprego, tem endereço fixo, ai, vai responder em liberdade. Homens que cometeram feminicídio, que a gente tem um caso aqui, cometeram feminicídio, foi preso em flagrante, condenado no tribunal do júri a 17, 18 anos de prisão, e ele respondeu os recursos, ficou 9 anos, Tamara, em liberdade. 9 anos. Eu tenho que trazer esses exemplos. Um caso de um fotógrafo aqui em Santa Maria, que é um caso que eu tenho, foi feito todos os protocolos que tem que ser feito, não o protocolo não, mas o protocolo de preso em flagrante. Ela fez as provas, né, foi para o Instituto Médico Legal para fazer toda uma coleta de, né, de material. Então, foi feito tudo, e o que acontece? Foi pedido 2 prisão preventiva e ele está como? Solto. Então, há essas questões da legislação penal que permite com que essas pessoas estejam em liberdade respondendo por esses crimes. Pelo menos, eu vejo assim como lições, sabe? Às vezes, porque desde que eu comecei a acompanhar ao tempo do Daniel Alves, todo o processo deles ali pela mídia, né, por tudo que a gente lê, eu vejo como sinais de mudança, sabe? Eu percebo o quanto a rapidez, o quanto o acolhimento da vítima, ela permite que a gente tenha sinais de esperança que aquilo ali não vai ser tão simples assim. E a questão da soltura dele, esse valor que ele pagou, que eu acho que dá 4,5 milhões, não? Não estou lembrada agora.
5,4 milhões de reais.
É. Ele vai para um fundo que vai trabalhar com um projeto contra a violência da mulher. Eu percebo as mudanças em relação ao próprio futebol, de pessoas que, né, que o futebol, a gente tem que trazer essas questões também, já são sinais de mudança para nós mulheres. Mas, infelizmente, ainda eu vejo ainda como muito lento. Né, o processo de ter essa culpabilização, essa condenação mais efetiva de homens estupradores, homens abusadores, homens agressores, que deveriam estar presos, né?
Na tua visão, pela tua experiência, a legislação ela acaba sendo menos punitivista para quem tem grana?
Total.
E status?
Total. Eu sempre fui dessa opinião, assim, eu acho que a gente pode ter essa visão mais ampla do sistema penitenciário. Quem é preso? Né? é preto, pobre, né? Às vezes uns crimes irrisórios, né? Então a gente tem essa visão. Eu acredito assim, quem tem dinheiro não vai para cadeia, né? Dá sempre um jeito de se safar ou de fazer algo que possa realmente estar em liberdade. Mas ainda eu não posso perder a esperança. Eu sou daquelas esperançosas em relação a isso, que os casos que eu tenho, eu acredito que vão realmente ser presos, vão ser condenados, e eu acho que aí esse nosso sentimento ainda de esperança e de luta, Tamara, a gente não pode perder. Como tu falaste anteriormente, assim, na início da tua fala, e eu sempre trago isso nas minhas falas, quando eu tenho essa oportunidade de falar para adolescente, escolas que eu levo nesse discurso realmente de quebra da cultura do machismo, a cultura do estupro, porque a cultura, se tu for ver, nós mesmos criamos, mas nós mesmos podemos acabar com essa cultura. E aí entra uma questão que é a frase que eu utilizo, que é não existe luta sozinha. A gente demonstrou isso nesses casos. Nesses dois casos de que foi uma repercussão mundial, não foi somente no Brasil, mas mundial, porque não foi só as mulheres brasileiras, mas as mulheres europeias no mundo, né, que trouxeram essa questão. E que eu digo assim, ó, não existe a luta sozinha, mas nós precisamos também dos homens, que os homens enxerguem a nossa luta e que possam ser muito bem-vindos nessa luta, né? Que a gente começa a trazer então a questão do futebol novamente, né? De posicionamentos, por isso que eu trago assim, ó, as punições mais severas de crimes contra as mulheres, né? Que a gente sabe o quanto esse ambiente do futebol, né? Ele é totalmente machista. Então, são essas lições que a gente começou a perceber que muitas pessoas tiveram que se manifestar, né, Tamara? E a gente tem um exemplo muito forte que eu gosto de trazer, que é a Leila, né, que assumiu o Palmeiras, e ela fez, nas manifestações dela, eu até tenho a frase dela, a pessoa tem que pagar, mas não financeiramente, ela tem que ser condenada e tem que ir para a cadeia. Então, ela foi muito enfática em relação a isso, e ela pediu com que, na verdade, ela pressionou a todos os dirigentes do futebol, inclusive a CBF, a se manifestar, homens falar sobre isso, porque a gente sabe o quanto a cultura do estupro, a cultura do machismo é o quê? Os homens se protegem. Quando eu digo que esses dois casos trouxeram lições a nós, a lições como sociedade, e a gente começa a trazer essas lições para dentro de um ambiente praticamente masculino, onde as mulheres, sim, estão ocupando espaço, não espaço só dentro do campo, mas espaço de poder e de liderança, como a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Ah, e ela é chefe da delegação da seleção brasileira, que ela foi muito importante nessa questão de mobilização, de não trazer só as mulheres para o debate, não o posicionamento de mulheres, mas sim vocês homens dentro do futebol, qual que é o posicionamento de vocês? O que que vocês acham? Muitas declarações que eu acompanhei dizia assim, ah, mas eu não posso falar porque isso é justiça. A gente não pode condenar ninguém. Mas não era esse o intuito, né? É dizer o que aquilo ali e trabalhar com a questão desses dois casos dentro desse mundo do futebol, né? Dentro das próprias escolinhas e que tem, né, de categoria de base, porque esse ambiente é o machismo que impera, né? E realmente os homens precisam estar também junto a nós, numa linha de frente para combater não somente a violência sexual, mas também todos os tipos de violência que entra, que a gente pode perceber, o machismo, a homofobia, né? São todos esses tipos de violência que a gente está vendo e percebendo diariamente no futebol, né? Então, são esse tipo de lições, essas lições que eu acho que temos que também trazer como um ponto bem positivo.
É, agora uma análise muito pessoal minha, assim, com relação à fala da Leila, pela posição que ela está podendo ocupar, e quando ela se posicionou, certa forma ela encorajou e deu aval para mais mulheres no futebol se posicionarem, foi como um respaldo. E no sentido dos homens, eu acho que aí colocou eles mais na obrigação mesmo, tipo, meu, a gente vai ter que falar, mesmo sendo um incômodo, né? Enquanto para as mulheres é um debate que a gente quer que ganhe cada vez mais espaço, para muitos homens ainda é uma pedrinha no sapato. E aí, nesse sentido, a gente não vai muito longe se pensarmos que o próprio presidente da CBF, ele tem uma acusação de assédio moral e sexual, enquanto é uma ferida difícil de trabalhar nesse ambiente, mas que é justamente através dessa pressão, enquanto sociedade civil, que a gente vê alguns avanços, porque, nossa, se a gente se abster, eles simplesmente vão seguir cometendo crimes e ficando impunes, não só impunes, mas com essa cultura que sempre vai acabar colocando ainda a culpa na mulher. Realmente, essa repercussão ela tem sido bem emblemática, inclusive pelo fato do Brasil estar indo num amistoso na Espanha. Tipo, cara, não tem como querer esconder isso. Pensar também que ano passado, na Copa do Mundo, o presidente também da Federação Espanhola de Futebol assediou uma jogadora da seleção da Espanha. Então, essas coisas, elas pesam, elas são muito fortes e nada pode nos calar daqui para frente, né? Mesmo sendo realmente uma luta muito difícil, principalmente para quem passa pela violência, né? E aí, nesse aspecto, né, Renata, tu acompanha muitos casos na tua trajetória, enfim, né, no decorrer do teu trabalho.
Até só complementando a tua fala, Tamara, que realmente foi bastante representativo esses dois casos. Isso a gente não tem, né, como negar, que eu trago as lições, é representativo pelas mudanças nas posturas que essas pessoas, principalmente, como a gente mencionou, a CBF, outros dirigentes, né, próprios clubes de futebol do mundo, de ter essas mudanças nas posturas no esporte, né, e também com a mídia. Eu vejo a mídia também e o público como se comportou, porque foi uma luta coletiva em relação a isso, né. Só a retrospectiva do caso do Robinho, que eu acho legal trazer, que a primeira condenação dele foi em 2017, e ele teve um jogo, e ele não, simplesmente ninguém questionou, ninguém falou nada, absolutamente nada, né? Ele foi lá, jogou, foi a primeira condenação. A segunda condenação, já em 2020, já teve mais uma repercussão, mas assim, aquelas, né, Tamara, que a gente vê, tá? Mas a verdadeira virada de chave, no caso do Robinho, por isso que eu vejo que a mídia e a sociedade foi importante, que foi após a publicação dos áudios, né? Que foi até no Globo Esporte, a gravação dos áudios da conversa do Robinho, que daí a justiça italiana autorizou e foi vinculada. Que a gente começou a perceber o quanto era nojento, era algo que ultrapassava todo o entendimento de ser humano. Aquilo não era um ser humano. Essa virada de chave fez com que muitas pessoas, e principalmente clubes, né, como o Santos, que voltou atrás na contratação, a gente só vai ter a percepção da grandiosidade da condenação dele e do grave crime que ele cometeu quando vazaram os áudios, né? E quantas pessoas só foram realmente se manifestar quando ouviram da própria voz dele esses áudios.
Mas esse é um ponto também que eu queria trazer, Renata, do quanto a dúvida sempre recai sobre a mulher.
Sim.
Né? Nesse aspecto, assim, mesmo depois que os casos são julgados, os agressores são condenados, as denúncias das mulheres ainda seguem sendo colocadas em dúvida. Né? No caso do Robinho, tem a questão dos áudios que endossam o crime. No caso do Daniel Alves, ele trocou o depoimento uma série
cinco
de vezes.
Uhum.
Mesmo assim, é sempre a mulher que é questionada ou se tenta justificar o ato ao invés de condenar esse ato. Como que tu percebe estas situações também dentro das tuas experiências?
Ah, esse ponto eu acho muito importante a gente trazer até para as mulheres que vão nos ouvir e para os homens, né, principalmente porque eu acho que esse é o ponto mais importante, porque nós mulheres somos sempre, a gente sempre está nós debatendo, nós às vezes cansa de nós só ter que ouvir. Eu acho que nós temos que começar a trazer os homens realmente para o debate, e eu percebo o quanto é árduo esse o trabalho em relação à vítima, né? Eu, como advogada, eu tenho um ponto bem importante na minha vida, que não é de agora, como advogada, que eu sou formada em educação física também, e a minha vida toda foi voltada a trabalhar com o ser humano, com a questão humana, né? Que isso é interessante eu trazer, e eu consigo trazer isso para as minhas clientes, que são minhas amigas, que quando elas chegam lá no escritório ou qualquer coisa, quando entram em contato comigo por telefone, elas se tornam, eu me torno a rede de apoio, porque eu acho que esse é o principal. Mas o que eu lido muito e que é o meu maior problema e desafio é a culpabilização dessa vítima. E essa culpabilização da vítima é por parte da sociedade. Que eu digo que esse é o meu trabalho mais árduo, é para fazer com que ela consiga se olhar no espelho. E eu me emociono muito porque eu não lido, não é algo, eu lido com pessoas e que mulheres extremamente feridas, né? E tiveram seu corpo violado, e isso não tenho sentimento assim que eu possa descrever tudo isso. Mas ela sofrer essa outra violência, mais violência, que eu vejo que não é só a violência em si, o fato, mas ela ir na delegacia, uma violência, ela reportar essa violência para mim, ela reportar essa violência para qualquer outra pessoa que ela não conhece, e depois ter que fazer algum exame, que é uma outra violência para ela, é mais uma vez, novamente ela está com o corpo dela exposto. Então, e daí ela, acontece de ela denunciar, e essa culpabilização, que ela já é intrínseca na mulher, que a maioria das mulheres que chegam para mim e conversam comigo, elas dizem assim: ai, Renata, eu sorri para ele, mas eu nunca tive intenção, entende? São essas formas que, porque sorrir, cumprimentar, beber, não é algo que te permita que o teu corpo seja violado ou que tu sofra qualquer violência. Então, a mulher já tem essa culpa intrínseca a ela por ser mulher, né? Por a gente viver nessa sociedade machista, que a mulher simplesmente tem que se submeter a muitas coisas, né? E a gente tem isso. Então, esse é o meu maior desafio, é fazer com que, além dela ter a coragem de denunciar, né, que daí tem suporte, meu suporte, ela ter que começar a trabalhar toda a questão da culpa. E isso dentro do judiciário, infelizmente, isso também muitas vezes é questionado, né? A gente sabe o quanto, muitas vezes, nossos direitos de fala, a nossa violência de gênero, ela está em ambientes assim também, né? Então, como advogada, Tamara, eu vou te dizer assim, é um trabalho muito difícil, muito difícil. Às vezes, quando tu pensa assim, não, mas não estou acreditando em certas coisas, aí a gente pensa, não, eu vou ter que ir, né? Centra novamente, porque tua batalha está se iniciando, tu tem uma mulher vítima de violência, e nós temos que ir para cima. Então, são os maiores desafios, e até eu até faço esse desafio a todos que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, de perceber em comentários de rede social, né? De notícias de estupro, quantas vezes a menina lá, a mulher que foi vítima do Daniel Alves, o maior comentário era que ela queria? Mídia, que ela queria ser famosa, que ela queria dinheiro. Ela teve isso aí é uma violência psicológica para a mulher que sofreu um estupro absurda, né? Então, ela tinha todas as provas. O Daniel Alves, estuprador, modificou o depoimento dele 5 vezes, e ela ter que passar por esses julgamentos externos a isso, é uma violência tão absurda. Então, esse é o maior desafio enquanto advogada, enquanto militante, né, das causas das mulheres, principalmente causas de violência, que é essa questão, sim, dessas violências do cotidiano da mulher, principalmente as que sofrem violência, que é a culpabilização da vítima.
Com relação aos operadores do direito em si, que lacunas você observa, especificamente na legislação brasileira, né, que fazem com que agressores ainda consigam, enfim, se livrar de acusações e tudo mais?
Tamara, isso são os inúmeros recursos cabíveis que nós temos na nossa legislação penal, e isso faz com que os advogados se utilizem disso. Se tu for olhar, assim, eu como advogada, principalmente as pessoas, esses homens que cometem esses tipos de crime, eles contratam os advogados e eles simplesmente eles deixam a vida para o advogado, né? Eles vão pagar muito para o advogado. Todos eles têm direito à defesa, a gente sabe disso, é ampla defesa e contraditório. Enquanto não for condenados, eles são os suspeitos e acusados, né, do crime. E tem um ponto muito importante que eu acho que é interessante eu trazer aqui, porque é um caso que eu estou acompanhando, que é o caso da menina que sofreu um estupro aqui, que foi o homem foi preso em flagrante, depois liberado, né? Foi pedido duas prisão preventiva. O que que ocorre? Ocorre que ele foi solto por quê? Porque é réu primário, porque, né, tem toda uma... A legislação permite isso tudo. Mas aí eu trago para as mulheres que não silenciem quando ocorre uma importunação sexual, passa a mão, pressiona, toca nela sem a permissão dela, que faça o registro, um boletim de ocorrência, que denuncie, que não silencie, né? Mas assim, ó, muitas vezes elas têm medo, né, Tamara? Então, vamos dizer assim, a Renata sofreu um assédio sexual ou uma importunação sexual por esse homem que está livre agora, réu primário. E eu tive medo de denunciar, ai, mas ele só tocou nos meus seios, ou ele tentou me beijar, ou ele passou a mão em mim, me pressionou na parede. Isso é crime. E se faz um boletim de ocorrência, isso vai estar depois, quando ele estuprar, vias de fato vir a estuprar uma menina, como aconteceu agora, ele ter o judiciário poder ter outro olhar em relação àquele abusador, daquele estuprador, né? Então, nesse caso, veio muitas meninas reportar a mim vários fatos que aconteceu com essa pessoa, com esse homem, mas em nenhum momento elas tiveram a coragem de comunicar isso a um órgão policial, a fazer um boletim de ocorrência, e isso poderia ter ajudado a esse homem estar preso. São esses assuntos que nós, mulheres, temos que ter. Não tem coragem de ir não fazer um boletim de ocorrência na delegacia? Fala com alguém, né? Procura alguém. Eu tenho várias pessoas que, quando eu vou dar uma palestra numa escola, eu deixo aberto, ó, meu Instagram, me segue no Instagram, qualquer coisa. Eu fico tentar encorajar essas mulheres a fazer isso, a fazer um registro, e ter redes de apoio, busca quem for, mas reporte a isso, por quê? Porque elas vão fazer com que esse homem, abusador, estuprador, não saia impune quando ocorrer essas denúncias que a mulher realmente teve a coragem, essa violência muito explícita, e teve a coragem de denunciar, e ela precisa muito desse apoio de outras mulheres que sofreram a mesma situação que ela, né? Então, isso ajuda muito para que esse homem tenha um outro olhar do judiciário.
É difícil, é doloroso, o sistema é duro, mas a nossa luta é porque, senão, essas pessoas, elas vão seguir soltas e cometendo esses crimes com outras mulheres, né? Se a gente pensar nessa perspectiva como um encorajamento mesmo para a gente se unir e buscar esse apoio, buscar denunciar, com certeza é muito importante. E até nesse aspecto, pensando em ferramentas que possam proporcionar um melhor acesso das mulheres aos seus direitos, quais os desafios que existem para que o não é não aqui no Brasil ele possa funcionar plenamente?
O desafio maior são empresas que sejam parceira de estar colocando a sua empresa com adesivo, dizendo aqui a empresa tem a proteção não é não, né? A qualificação desses funcionários, né, eu vejo, mas o desafio principal para que essas políticas públicas, essas discussões, essas leis de proteção à mulher sejam mais eficazes dentro, nesse contexto da nossa sociedade no país, não tem outra maneira que investir pesado na educação, né? Eu não consigo pensar em outro meio, assim, que de levar essa consciência de nós ficar criando leis e leis e leis e leis, e que a gente não vai mudar o mundo prendendo um estuprador por vez, que a gente vai dizer, não, ele está preso, tá, foi condenado, mas sim esse coletivo de vozes levar isso para a educação. Não tem outra arma mais preciosa que é realmente essa formação, essa educação, uma conscientização das pessoas para combater realmente o machismo, né? Eu acho que são essas as armas, assim, principal, sabe, Tamara? Eu acho que é para que tudo seja eficaz, né? Tanto a Lei Maria da Penha, que é a lei mais completa, é uma lei de referência no mundo todo, ela, cada dia, cada ano, ela tem modificações maiores de proteção, ela tem uma proteção integral com a mulher, na mulher, agora temos o protocolo não é não, mas para que isso funcione, tem que ter a luta do coletivo, que não é um coletivo feito de mulheres somente, mas um coletivo feito de homens. E para a gente entrar para trazer esses homens a debater conosco, é através da educação, é através da escola, é começar a ter essas consciências maiores de levar isso para dentro das escolas, dentro de instituições, né, que trabalhem com isso, e principalmente empresas que possam ser parceiras, né, de qualificação de funcionários também.
Com certeza. Essas ações, elas são muito importantes, né? Pensando também em um cenário que ele é muito amplo, ao mesmo tempo em que a gente tem desertos de informações, a gente tem a bolha do algoritmo, então a gente tentar quebrar todas essas lógicas, né, para levar essas informações de interesse público, né, para que as mulheres elas possam ter ciência dos direitos aos quais elas têm acesso. Tem muitas mulheres que também não sabem nem muito bem como funciona a Lei Maria da Penha, enfim, isso é muito importante. O que tu traz, Renata, já vou deixar um recado para quem estiver nos ouvindo. Depois compartilha esse episódio lá do Spotify com homens também, creio que esse debate é extremamente relevante nesse aspecto. E, Renata, uma pergunta que eu queria te fazer. Como tu acha que seriam os desdobramentos e o posicionamento também das pessoas, dos brasileiros, se os casos do Daniel Alves e do Robinho tivessem acontecido aqui no Brasil?
Nossa, essa pergunta, como é difícil. Difícil, não digo difícil, porque é a realidade que a gente... Eu, vamos dizer assim, nós aqui, brasileiros, nos deparar, né, é a questão de, a primeira, não teríamos o protocolo, teríamos a palavra da vítima, né, e muitas vezes a palavra da vítima, ela é descredibilizada pelo advogado do agressor. E até eu tive uma oportunidade de ouvir umas mulheres falando sobre a questão disso, principalmente da polícia, é de da mulher que sofreu um estupro, ela imediatamente guardar, né, a roupa íntima, ter esse cuidado, para também produção de provas. Então, mas aí começa um cenário aqui. Para começo de conversa não teria essa rapidez, tá, Tamara? Realmente, as provas que teria feito, a rapidez lá do protocolo, não seria feito aqui no Brasil. Ele teria ido embora, a menina desesperada teria ido para casa e depois se encorajar a falar com alguém, ou naquele momento ia ter delegacia, né? Passaria por todos os exames possíveis que teria, que seria feito, né? Se isso fosse de imediato, mas muitas mulheres aqui no Brasil ainda nós temos essa a questão ainda da cultura do silêncio, muitas mulheres não são encorajadas a ter essa rapidez de, porque se tu for pensar, e muitas delas me reportam a isso, eu não tenho outro sentimento a não tomar um banho, né? Então, mas mesmo aqui nós temos a palavra da vítima. Eu acredito que aqui, se fosse esses casos aqui no Brasil, não teria essa repercussão nenhuma, tá? Os 14 meses que o Daniel Alves estaria preso, ele não estaria preso, ele estaria respondendo em liberdade, curtindo a vida normalmente, como qualquer outro ser humano. Inclusive, eu poderia viajar. Eu vejo todos os meus casos que eu tenho aqui. Entende, Tamara? Eu estou falando exatamente os casos que eu tenho no escritório, com as vítimas que eu acompanho, tá? E com os suspeitos e os acusados que eu estou, né, acompanhando. Viveriam normalmente, trabalhariam, teriam, descredibilizam a palavra da vítima, né? Tentam sempre, de qualquer forma, como o Daniel Alves fez, mudou 5 vezes a versão dele, traz a questão da bebida, que lá na Espanha tem a questão também, lá ainda estar bêbado, Daniel Alves estar bêbado ainda não é um agravante. Então tem toda uma questão assim que tu começa a perceber o quanto nós mulheres, eu não consigo ter outra indignação, assim, quando a gente começa a perceber o quanto nós, é difícil, né, essa luta. Mas mesmo assim eu digo a todos e todas, ninguém vai nos calar. Se tiver que discutir, se tiver que debater, se tiver que ir para cima, a gente vai ir. Mas realmente aqui no Brasil não teríamos essa rapidez em relação a isso. Mas os recursos, né, como teve lá também, teriam aqui. Que é isso que traz a morosidade do judiciário.
Canais, contatos que as mulheres que enfrentaram alguma violência possam acessar, ou de pessoas que conhecem alguém que tenha passado por uma violência, possam passar essa orientação, o que tu indicaria?
Ah, isso é interessante a gente falar também. Acho que tudo que a gente está falando aqui é interessante, mas são pontos que é importante. É a questão de... A primeira coisa que muitas mulheres procuram ajuda, essa rede de apoio, é nunca julgá-las, né? E sim fazer uma escuta empática, né? E de tentar acolher essa mulher e procurar essa ajuda, tá? Encorajar, mostrar que essa pessoa, ela tem uma rede de apoio. O que, que ajuda? O principal ponto é procurar a polícia, tá? Principalmente aqui em Santa Maria, nós somos uma cidade... que eu tenho bastante orgulho em dizer que nós temos uma rede muito forte de proteção à mulher, tá? Nós temos a DEAM, que é a Delegacia da Mulher, né? Então, o primeiro ponto é buscar essa ajuda na delegacia, é fazer o boletim de ocorrência, tá? Procure sempre, se está com medo, se tem, procura sempre uma ajuda de ir com uma amiga, liga para alguém que é advogado para procurar uma ajuda jurídica, para pelo menos essa pessoa orientar, né, de dizer o que fazer, mas ir até a delegacia é o principal, é o primeiro ponto, né? Na verdade, é o segundo. O primeiro é procurar uma ajuda, de dizer e encorajar aí, né, para às vezes não ir sozinha, porque essa violência, né, se perpetua. A gente às vezes sozinho não consegue trazer o que as informações necessárias, mas ir até a delegacia, delegacia da mulher, é ali na Praça do Brahma, né? Eu digo assim porque é mais fácil, na Praça Saturnino de Brito, tem um acolhimento muito forte ali, muito bom, fazer esse boletim de ocorrência. Nós temos aqui também em Santa Maria, caso não consiga ou está numa extrema violência, ligar para o 190. As pessoas que visualizam outra mulher sofrendo violência, mete a colher, sim, a pessoa tem que, mas assim, não vai, tem muitas mulheres que assim, ah, eu fui para cima, eu tentei, liga para o 190, liga para a polícia, para a Brigada Militar. A Brigada Militar, ela tem um trabalho muito efetivo de ir até nesses casos também. E mais, as mulheres que também estão nesse ciclo de violência, principalmente com o agressor dentro da sua residência, tem a possibilidade e não conseguem sair desse ciclo, tem filhos, né, depende financeiramente e gostariam de sair desse ciclo, tem aqui como fazer o boletim de ocorrência na delegacia. A delegacia da mulher encaminha para uma casa de acolhimento onde será acolhido os filhos e a mulher. Ali nessa casa de acolhimento, aqui em Santa Maria, tem a possibilidade de rever os benefícios que ela tem direito. Ela vai ter acompanhamento de assistente social, ela vai ter acompanhamento de psicólogos. Nós temos a Rede de Apoio à Mulher, que é na Pantaleão. Nós temos vários pontos que a mulher tem essa questão do acolhimento e de possíveis estruturas que possam fazer com que ela consiga sair dessa violência, mas o principal é o boletim de ocorrência, Tamara. Eu acho que esse é o ponto principal, e temos estatísticas que até a vara de violência doméstica, aqui nós temos uma vara específica de violência doméstica, onde a mulher que vai fazer o boletim de ocorrência e requer a medida protetiva ela é feita assim, ó, vai fazer o boletim de ocorrência às 16h, às 20h, tu já tem definido as medidas protetivas, é de uma rapidez extraordinária, até que nós temos estatísticas que mulheres vítimas de feminicídio, a maioria das mulheres vítimas de feminicídio, elas não registraram o boletim de ocorrência e não fizeram o pedido de medida protetiva. Então, isso é um ponto principal, um ponto primordial de proteção à mulher, né? Eu acho que então, esse é o principal de conseguir ajuda, né, e acolhimento.
E, Renata, quando a mulher não necessariamente se sente acolhida na delegacia, tem algum outro passo, defensoria pública, enfim?
Pode acontecer, sim, né, que a gente sabe o quanto esse assunto é sensível para as mulheres, muitas vezes não tem o acolhimento necessário e devido. Eu sempre digo que é interessante buscar realmente a defensoria pública ou um advogado da sua confiança que faça esse papel também de acompanhar. A maioria das minhas clientes eu acompanho na delegacia, né, porque tem esse momento sensível de dar o depoimento. Muitas delas às vezes esquecem o que tem que realmente reportar, ou estão com medo de falar algo, né, Tamara, muitas vezes ela esconde. Então, muitas vezes isso é necessário, né, buscar sempre uma ajuda jurídica, ou até mesmo, eu nem digo uma advogada, mas uma amiga que possa ir lá e possa estar com ela como uma, não testemunha, mas aquele apoio que ela se sinta confortável, né, em falar. Até tem um ponto principal, um ponto importante de relatar, de falar, que é a questão assim, qualquer violência pode ser feito, boletim de ocorrência, em qualquer delegacia. Não precisa ser na delegacia da mulher, mas a delegacia da mulher é o que mais adequado é por ser mulheres, né? Preferencialmente mulheres que estão atendendo lá e que elas têm já um trabalho, uma qualificação maior de ouvir aquela mulher em situação de violência, né?
Eu questiono também porque no caso especificamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a delegacia da mulher ela não fica aberta 24 horas e nem aos fins de semana. né? Então, realmente, podem acontecer situações em que não se possa acionar diretamente esse espaço. Por isso é importante a gente já ir tendo a percepção das possibilidades, né? Qual a melhor forma de buscar estes apoios.
É, realmente, esse ponto que tu trouxe é importante porque a maioria das violências ocorre no final de semana, né? Mas aí entra o ponto que tem que ser lembrado, que tem a Brigada Militar. Em qualquer situações de violência, ligar para a Brigada Militar, né? Que vai te acompanhar, que vai fazer essa questão assim também de levar, né, até a delegacia, que é o plantão, e o plantão vai tomar as providências necessárias, dependendo do que está ocorrendo, para o plantão do judiciário também, né? Então, eu sei que aqui a Delegacia da Mulher, a gente sabe que tem, né, que tem a questão de ficar aberta 24 horas, e infelizmente nós não temos aqui em Santa Maria esse mecanismo.
Renata, eu quero te agradecer por toda essa nossa conversa, esse nosso debate, esses esclarecimentos. Não poderia agora também, infelizmente, citar mais uma coisa, porque, enfim, acaba fazendo parte de tudo isso, acabei não citando antes. Mas na última terça-feira, o Santos recontratou para o time feminino o técnico que havia sido desligado por denúncias de assédio moral e sexual. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê alguns avanços, né, com relação ao meio do futebol, tem aqueles retrocessos e a gente precisa ficar de olho e seguir pressionando.
Né, Tamara, eu digo, ser mulher, a gente não tem um minuto de paz.
Não.
É algo que perpassa os entendimentos que a gente que tem, mas mesmo assim eu ainda acredito que a nossa voz e a nossa coletividade, ela é muito mais forte, né? Eu acho que toda mulher que tiver essa rede, que é isso que eu digo, não existe a luta sozinha, nós estamos juntas, as mulheres têm que estar juntas, né, sempre. Então é através dessa coletividade, eu acho, da nossa voz coletiva, que a gente vai tentando superar. Eu vejo que eu não consigo ver fim, sabe? Mas superar certas coisas e começar a pressionar o Santos, né? Eu acho que ali já deve ter algo que de pressionar. Eu não acompanhei essa notícia ainda, eu tenho que ver isso, porque essa semana foi uma loucura. Mas eu já vou procurar agora essa notícia, que eu acho interessante a gente começar também a ter essa luta lá.
É. Exatamente isso, né? A gente tem que estar
vigilante.
Sempre vigilante, é. Esse é o termo. Ai, ai. Renata, muito obrigada mais uma vez, né, por tudo que tu trouxe, pelo debate, pelo teu trabalho, pelo teu empenho nessa luta. E que a gente consiga encorajar mais mulheres, abraçar mulheres que estão passando por momentos difíceis. De alguma forma, sintam-se abraçadas, vocês não estão sozinhas. Isso. E realmente trazer os homens para esse debate, porque os responsáveis por esses problemas são eles, né? Então, nada mais justo do que sim cutucar essa ferida e começar a se posicionar, rever suas ações, né? Instigar também outros homens da comunidade ao seu redor. Não ir lá pagar a fiança dos amigos, né?
Exatamente. Não é por aí. Não é homem protegendo o homem, né? E, Tamara, eu que agradeço muito, né, esse papo necessário. Eu acho que... E eu fico à disposição sempre, quando tu precisar, quando vocês quiserem. Eu acho que são essas conversas. E a gente, que nem eu digo, nós não somos formiguinhas. Já somos um formigueiro enorme de mulheres. E que é assim que a gente vai tentar, pelo menos, fazer com que esses homens, né, se posicionem, essas piadas do cotidiano, esse machismo do cotidiano que a gente enfrenta diariamente, comecem a ter essa reflexão dos homens. Homem não protege homem. Hoje, homem protege o que é certo, né? Então, a gente tem que começar a se debater, e eu fico sempre à disposição Para as mulheres que estão nos ouvindo, fico à disposição também para conversar. Eu acho que é isso, como tu falaste. Não, nós não estamos sozinhas, nós somos uma rede, nós somos um coletivo muito grande e nós todas apoiamos a todas. Eu acho que é isso que é o mais importante.
Certo, e com essa mensagem, o pódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês num próximo episódio, numa próxima quinta-feira. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @podiadelas, falar sobre o teu feedback desse episódio, trazer mais sugestões de pauta. Estamos aí, sempre vigilantes, né, Renata?
Sempre!
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.